paz de Cristo. Olha, é uma responsabilidade muito grande vir aqui na frente, porque uma igreja que tem vários pastores, vários seminaristas que estudam teologia, né? E eu sou uma pessoa que não estudei teologia. Mas o que eu tenho é a prática, é o conhecimento das obras desse Deus maravilhoso. E a palavra dele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós vamos ouvir a palavra nesta manhã e vamos pedir para que ele fale com cada coração aqui, porque a honra é dele, a glória é dele, em nome de Jesus. 2 Samuel 9. Fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E Davi lhe perguntou: és tu, Ziba?
Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras do teu avô Saul, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Amém. E no 12 diz que tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando num tempo aonde a mulher não era contada. O que dizer de um homem que tinha os dois pés quebrados? E ainda por cima, era neto de Saul. A coisa era tão difícil que a Bíblia diz que quando Saul foi morto, morreu, a empregada, a ama, pegou ele para esconder, porque senão o que seria de Mefibosete? Com certeza ele seria morto. E naquela pressa, naquele desespero de salvar a vida de Mefibosete, ela derrubou ele do berço e quebrou os pezinhos da criança. Então Mefibosete, ele passou, e aí a Bíblia diz aqui que ele já tinha um filho. Então, a história dele começa lá no berço, caindo do berço, quebrando os dois pés, e aqui ele já tinha um filho. Então, ele passou uma boa parte da vida dele escondido. Escondido, abandonado. Porém, Deus, quando ele tem promessas na vida de alguém, e se você tem promessa de Deus, diga aleluia. Tem promessa? Não importa onde você está. Não importa se você está passando por um deserto, não importa se você está escondido, se você está esquecido, aquele que determina todas as coisas cumprirá a promessa dele sobre a tua vida e sobre a vida dos teus. Porque a palavra de Deus diz que toda a nossa descendência será salva. Nós só temos que fazer uma coisa. Bem facinho. Crer. E orar. Senhor, cumpre aquilo que o Senhor me prometeu. Cumpre aquilo que o Senhor me promete aqui na tua palavra, porque a tua palavra não foi escrita em vão. Aleluia! Ela foi escrita para ser cumprida. E lá um belo dia, Mefibosete já pai, Davi resolve perguntar se havia alguém ainda da família de Jonatas, de Saul, que ele poderia ajudar, que ele poderia cuidar, fazer justiça. E Ziba então fala, existe sim, existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Como os nossos olhos são diferentes dos olhos de Deus. Quando ele fala, existe sim, mas ele é aleijado dos dois pés. Porém, Davi, e aonde ele está? Traz ele. Ele está lá em Lodebar. Ele está lá no deserto dele, né? Traz ele. E veja que a autoestima desse cidadão era tão para cima que quando Davi diz para ele, não temas, porque eu usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, pai de Jonatas, teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Ele diz assim, do alto da autoestima dele, bem redundante, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Quer dizer, durante todo o período de vida dele, a vida, as circunstâncias, as pessoas foram fazendo ele se sentir como um cão morto, nada. E às vezes, as circunstâncias da vida fazem isso conosco. As pessoas, quando alguém pergunta de nós, diz assim: tem sim, mas é aleijado dos dois pés. Porém, Deus, na sua suprema, maravilhoso amor, em todo o seu poder, ele não se importa com nada disso. Eu vou levantar Davi para cuidar deste moço, para honrá-lo, para cuidar de toda a sua família. Às vezes eu fico pensando, o que dizer deste amor? O que dizer deste amor de Deus por nós? Porque um dia eu também me senti assim. Durante um tempo eu tive meu escritório no fundo da minha casa. E um dia alguém perguntando: quem é seu advogado, seu advogado? É a Raquel. Que Raquel? E essa mulher era minha vizinha. Essa que tem o escritório aqui do lado. Ah, aquela do fundo de quintal. Aleluia. Ah, aquela do fundo de quintal, que é mãe solteira de duas filhas. E sabe, eu merecia tudo isso, porque eu fui muito rebelde. Mas Deus, quando olhou para mim, Ele não olhou para a minha rebeldia. Ele não olhou a minha personalidade difícil. Ele não olhou para a minha dureza. É minha filha, e eu vou cumprir aquilo que me apraz. Às vezes, olhamos para um filho, nós que já temos um pouco mais de idade, vemos alguns ranços de rebeldia na vida dele, e nos preocupamos com isso, porque a gente sabe tudo que a gente planta, a gente vai colher. E pai e mãe quer que filho coma o melhor dessa terra. Não é, Beto? E aí a gente vê ele andando por alguns caminhos que não está 100%, né? Já fica preocupado. O que nós temos que fazer? Lembrar das promessas de Deus, lembrar deste livro, comer ele, comer a palavra do Senhor, orar um pelos outros. Porque nós temos que ter a certeza de que nós temos um Deus no céu que ouve a nossa intercessão, que ouve a nossa oração. E ele nunca parou para imaginar ou para planejar alguma coisa que não seja excelente. Concorda?
Então, nós temos que ter a certeza do seguinte: Deus tem o excelente para nós. Deus tem o excelente para nós. E hoje, eu queria fazer alguma coisa aqui para quebrar paradigmas. Normalmente, a gente chama as pessoas aqui na frente para os presbíteros, para os pastores orarem, né? Mas hoje, eu gostaria que nós viéssemos à frente e que um orasse pelo outro. Porque nós não estamos aqui neste lugar de graça. Nós temos necessidades, nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos ansiedades e até algumas tristezas que nós carecemos de Deus. Quem aceita o meu convite?